Temos as apostilas até hoje, daquela época, né? Visão profética, outras apostilas que falam sobre o plano de Deus para o final. E eu absorvia isso, transmitia, tinha muito interesse. Mas depois eu passei por uma fase em que eu ficava pensando, gente, tem tantas coisas incertas, parece que tem tanta coisa que não está acontecendo. Deixei a escatologia de lado por bastante tempo. E aí Deus começou a falar bastante, como assim, sempre que lia ou que estudava alguma coisa sobre o reino, despertava muito meu coração, acendia uma luz. E depois eu fui entendendo que o reino de Deus, o entendimento do reino de Deus, é a grande chave para a escatologia. Nós temos entendido cada vez mais que o plano de Deus, isso a igreja perdeu isso por muito tempo, o plano de Deus é bem maior do que o plano de redenção, sem desprezar o plano de redenção. Mas o plano de Deus como um todo, ele é bem mais amplo do que o plano de redenção. E por muito tempo, costumo fazer um diagrama que não vai caber aqui agora, mas acho que aquele livro Supremo Propósito, né, que tem esse diagrama, que ele mostra que o plano de Deus é uma linha ascendente que vai da criação até o reino de Deus em toda a sua consumação. Mas que nesse trajeto, nessa trajetória da história de Deus com o homem, houve a queda do homem, houve o pecado. Então, nessa reta ascendente, você faz uma descida, o homem caiu fora do plano de Deus, e lá embaixo, Jesus nos resgatou pela cruz do lugar onde nós estávamos perdidos e nos leva de volta para aquela mesma reta, para aquela mesma linha do plano de Deus. E quando você vê esse diagrama, você consegue entender que a igreja tem concentrado todo o esforço só naquele pedacinho ali, da queda e restauração, mas tem perdido a visão do que Deus queria desde o início e para onde nós vamos. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas, daquilo que vai acontecer no fim. Mas não existe nenhuma possibilidade de você entender o fim se você não entender o início. É tão simples quanto isso. É impossível você entender a escatologia se você não entender qual é realmente o plano de Deus. Se a sua visão do plano de Deus é somente essa linha de queda do homem e restauração pela cruz, então você não vai ter uma visão da escatologia porque você não consegue entender, você não enxerga o início do plano de Deus nem para onde ele está indo. Talvez ninguém conseguiu visualizar, mas seria isso aqui. Então, o plano de Deus é uma linha ascendente. A queda e a restauração do homem é essa parte aqui. E a igreja tem enfatizado basicamente isso aqui. Então, quando você está aqui embaixo, olhando aqui essa subida e pensando que o plano de Deus ia embora para o céu, você perdeu a grande extensão, a grande visão do plano de Deus. Por isso, por muitos séculos, a visão da igreja, da escatologia, foi totalmente errada. Porque ela não consegue entender o início, ela tem uma visão, ela tá olhando para o outro lado, ela não está olhando aqui. Ela está olhando assim, essa queda e essa subida. E se alguém pensa que isso é só para quem. A escatologia é uma opcional só para quem depois de converter, se converter e ter uma vida com Jesus, e depois, se quiser se aprofundar mais, aí você pensa sobre a escatologia, está totalmente errado, porque na Bíblia, no Novo Testamento, eu fiz isso com os alunos do CPP ano passado, a gente leu todas as escrituras do Novo Testamento que eu consegui identificar, que falam sobre a segunda vinda de Cristo, e a gente vê que A segunda vinda de Cristo, naquela época, era o evangelho, era a palavra que eles usavam na exortação. A segunda vinda de Cristo estava assim, você não conseguia separar da mensagem da cruz. Estava tudo junto. Então, a escatologia não é uma coisa para quem quer se aprofundar. A escatologia faz parte do evangelho, amém, irmãos? Faz parte do evangelho. E como Pedro falou, assim, o mundo está perdendo interesse no evangelho que nós pregamos, porque a gente não está falando da parte mais importante, que é para onde nós vamos, o que, que Deus quer fazer com a gente quando Ele nos salvar. Então, agora, dentro disso, então, a ideia que tem ficado cada vez mais clara para mim é que o reino de Deus, que Jesus veio pregando, Jesus falou quase nada sobre igreja, mas falou sobre o reino o tempo inteiro, então a gente entende que o reino de Deus é centro da mensagem de Jesus e que isso faz parte, assim, sem entender esse reino, a gente não tem a menor possibilidade de entender o fim, entender a escatologia. E outra chave importantíssima é, Jesus falou do reino, mas não definiu o reino. E se Jesus não definiu o reino, quem sou eu para tentar colocar numa frase? Mas isso assim, porque a gente quer definir na nossa lógica humana. Mas a outra razão por que Jesus não definiu o reino é porque ele estava falando para as pessoas que entendiam o reino por causa de toda a história deles do Velho Testamento. E aí também citou, então, o reino de Deus é a chave para entender o fim, porque é o que vai nos mostrar o plano de Deus, e é a chave também para entendermos o Velho Testamento, porque se nós não entendemos o reino de Deus, como Deus veio desenvolvendo desde séculos e milênios antes de Jesus, nós não temos condições nem de entender as palavras de Jesus quando ele falava sobre o reino de Deus. Para nós, reino é outra coisa, a gente não tem isso no nosso sangue, a gente não tem isso na nossa herança, e a gente faz um monte de ideias erradas sobre o que é o reino de Deus. Então, isso é mais ou menos uma ideia, só para assim, vocês entenderem um pouco da importância. Eu quero só falar sobre alguns pensamentos, algumas coisas que podem nos ajudar. De vez em quando eu vou fazer referência, como o tempo é muito curto, eu vou fazer referência a alguns livros. Esse livro aqui, O Evangelho do Reino, é fantástico. Eu falava por bastante tempo que tinha duas coisas que não eram impossíveis para um servo de Deus, para um filho de Deus. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. Mas depois de ler esse livro, estou incluindo uma terceira, que é muito, muito difícil. Não é impossível, que tem exemplos passados e presentes, mas é muito, muito difícil alguém ser rico e ter o coração totalmente para Deus. Verdade? É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. A segunda coisa que é muito difícil é alguém ter poder. Muito poder, política, né? Alguém está na política ou em outra posição de poder, né? Pode ser na instituição da igreja, né? Pode ser em qual, assim, alguém ter muito poder e ter o coração totalmente para Deus. Não é impossível, mas é muito difícil, muito raro. E a terceira coisa que George Ladd mostrou para mim, o autor desse livro, é muito, muito difícil alguém ser um teólogo. Alguém ser um teólogo, mas um teólogo assim, acadêmico, um cara estudado, um cara que realmente, teólogo no sentido moderno da palavra, é muito difícil um teólogo ter revelação das coisas de Deus. Mas é possível! É possível! Eu vibrei com isso, eu estudei, eu li uma biografia da vida desse homem, eu fiquei impressionado. E depois dele, é só uma coisa assim, porque a gente está vendo, eu tenho comentado com algumas pessoas, a gente vê muita coisa negativa na igreja, do jeito que a igreja é e tal. Então, às vezes, é bom a gente ver alguns sinais positivos, algumas coisas que mostram que Deus está movendo, Deus realmente está fazendo coisas novas. E eu tenho tido oportunidade, às vezes, de pegar um livro ou outro de outros teólogos. É uma coisa impressionante que muitos teólogos estão mexendo com assuntos que eu achava que era impossível eles entenderem. Os teólogos dispensacionalistas estão deixando de ser dispensacionalistas. Como? Estão estudando a Bíblia e estão descobrindo que não é assim. Então, é difícil, mas é possível. É a palavra de Deus é viva e tem os momentos da igreja. Eu creio que nós estamos vivendo num momento, como Daniel profetizou, que as coisas vão começar a ficar mais claras. Então, isso é maravilhoso. Então, o Evangelho do Reino, um livro excelente que vai mostrar muita coisa sobre esses fatos, né, que não dá tempo de mostrar aqui. É, no Velho Testamento, só vou falar um pouquinho sobre isso aqui, só para nos situar. Quero falar um pouquinho sobre o reino dividido. Mas no Velho Testamento, se você dividir os 4.000 anos, de acordo com as cronologias do Velho Testamento, se você dividir os 4.000 anos em duas partes, nós temos de Adão até Abraão 2.000 anos. E nós iniciamos a história do reino de Deus, de Deus realmente edificar o reino de Deus na terra com Abraão. Então, de Abraão até Jesus, 2.000 anos. Esses 2.000 anos da história, que inclusive ocupa a quase totalidade, você pegar o Velho Testamento, fala do período de Adão até Jesus. Você pegar todo o Velho Testamento, que fala de 4.000 anos, você só tem 11 capítulos em Gênesis que fala dos primeiros 2.000 anos. Então, realmente mostra assim, que o que interessa para Deus na história antes de Jesus é a partir de Abraão. A partir de Gênesis 12 é Abraão, e aí o resto do Velho Testamento são esses dois períodos de 1.000 anos. Então, nós temos um período de Abraão até Davi, consumando com a construção da casa de Deus com Salomão. São, a grosso modo, 1.000 anos. E depois nós temos mais 1.000 anos de Salomão até João Batista, o precursor de Jesus. É, para entender, como eu falei assim, para entender alguma coisa sobre o reino de Deus que Jesus falou, o Velho Testamento não usa muito essa expressão. Você vê reino no livro de Daniel, você vê assim a palavra reino, às vezes no Velho Testamento, mas a expressão reino de Deus não tem como termo no Velho Testamento, mas o que Jesus estava dizendo quando ele anunciou o reino de Deus, estava se referindo ao reino, à continuação, à consumação daquilo que Deus tinha começado no Velho Testamento. Então, é só para entender essas duas fases do plano de Deus. De Abraão até Davi e Salomão, nós temos o período de edificação do reino. Deus levou 1.000 anos, começando com um indivíduo, Abraão, um homem solitário, individual, com a família. Ele levou 1.000 anos para chegar àquilo que ele queria. Quando você lê sobre Davi e Salomão no Velho Testamento, você tem uma sensação muito clara, principalmente consumando com Salomão. Eu sei que todo mundo fala assim, Salomão não, Salomão é um homem que tinha 1.000 mulheres, tal, aquele ali não tem nada de bom em Salomão, não. Mas a primeira parte do reinado de Salomão representa o milênio, representa a Deus mostrando como ele fez em todas as coisas. Ele mostrou como é que era a casa de Deus, mostrou como é que era o deserto, mostrou como a terra prometida. Ele foi mostrando todas as coisas. Quando você chega em Davi é que você realmente tem o reino. Saul não foi o reino que Deus queria. Davi foi o reino que Deus queria, mas ainda com mistura. Ele não podia fazer a casa de Deus. Então, só assim, na figura, através de Salomão, Deus chegou ao ponto máximo. É a figura, nós temos, como Pedro mostrou, tem profecias no livro de Isaías, tem Salmos, tem outras coisas que nos mostram como será o reino futuro. Mas na história, quem nos mostra como é o reino, do jeito que Deus projetou nessa linha aqui, lá seria o final da linha aqui, quer dizer, lá aí vai a eternidade. Mas no plano de Deus, dentro do tempo, plano de Deus na terra, a consumação, esse ponto mais alto, é o reino de Salomão. Quando ele faz a casa de Deus, e faz aquela oração, e a glória de Deus enche a sua casa. Essa é a figura, e é o reino de paz, dominando sobre as nações em volta, e a riqueza, a sabedoria. Tem muitas coisas que fazem parte da figura do reinado de Salomão. Então, esse é o período de construção. Todo esse período aí Deus está mostrando como ele leva tempo, como ele trabalha com paciência. E eu estou fazendo esse estudo junto com um grupo de irmãos em Americana. Agora eu brinco, né, porque em 96, 97, né, já tinha uma classe lá em Americana, e uma irmã chegou para mim e falou assim: o pessoal não tem conhecimento bíblico, você podia dar um curso assim para conhecer a Bíblia como um todo. Eu falei: tá bom, então vamos fazer um estudo. Aí eu fiz, né, uma capinha para as pessoas juntar as folhas e coloquei na capa: Estudo Panorâmico da Bíblia. Foi o pior nome que eu podia ter dado, porque faz 14 anos eu não consegui chegar muito além disso aqui ainda. Aí eu já mudei até o nome, né, porque não tem nada de panorâmico, né? Meu pai fazia muitos estudos panorâmicos, acho que estava na minha cabeça: eu vou fazer um estudo panorâmico, a gente vai ver tudo. Mas aí, como cada um tem que achar seu carisma, né? Então, mas nós, assim, o que tem sido muito forte para mim, tem sido assim, uma experiência maravilhosa, né? Eu espero que os alunos estejam sendo abençoados, eu sei que eu estou sendo, né? Porque para mim é uma coisa, tem sido assim, uma jornada maravilhosa para entender como Deus mostrou no Velho Testamento aquilo que ele quer fazer na igreja. Deus fez tudo assim, a história, não só as coisas que Deus revelou, a casa de Deus, o sacrifício, não só essas coisas são perfeitas, a história de Israel é uma história sobrenatural. Quem está fazendo, né, cadê a Thaís, né, fazendo curso de história, né, ao mesmo tempo é uma coisa fascinante, mas deve ser uma tortura ver gente vendo a história. É a mesma coisa assim da pessoa estar estudando ciências, vendo a grandeza de Deus na criação e falando que não tem um criador, né? Aí você estuda a história e tudo aconteceu por acaso. A história do mundo inteiro não é por acaso. Mas a história de Israel é uma história sobrenatural. É uma coisa, ninguém podia ter bolado isso. É uma coisa assim, você vê os erros, você vê as coisas que as pessoas faziam, mas Deus estava conduzindo. Deus estava acima de tudo, e ele faz as coisas, você começa a ver mil anos, depois mil anos, é coisa perfeita, cheio de erros, mas mostrando o que ia acontecer. Então isso para mim tem sido uma motivação enorme. Eu fico, eu mesmo fico esperando chegar à próxima etapa para eu descobrir o que está lá, para ver assim, o que Deus quer mostrar. E eu tenho aquela sensação de que eu não estou descobrindo nem 5%, nem 1% do que tem. É muita coisa preciosa, muita coisa perfeita. Eu sou cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. Ela é perfeita, a palavra é perfeita, a história é perfeita. É uma coisa tremenda. Gente, o plano de Deus, por favor, não me entendo mal, eu não estou querendo diminuir a importância da mensagem de redenção. Quando eu falo aqui, a igreja fica só na redenção, eu não estou dizendo só no sentido assim de que isso é uma coisa de pouca importância. A cruz e Jesus como Cordeiro vai ser o centro das nossas atenções na eternidade toda. Então não estou falando de uma coisa pequena. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Mas o que eu quero dizer é que o plano de Deus é muito mais amplo, é muito mais perfeito do que nós temos imaginado. Então nós estamos perdendo uma grande parte da riqueza que Deus nos deu na palavra dele. Então é impressionante a gente ver como Deus trabalhou em cada período da história. Mas eu quero falar agora um pouco. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que Davi e Salomão, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre Davi, mas Davi e Salomão representam o auge, representam o máximo, aquilo que Deus vai fazer. Se Salomão representa o reinado de Jesus na terra, tem várias implicações sobre isso, faz você pensar muito sobre como que Deus vai fazer isso. Mas se Salomão, aquele reinado de Salomão, representa o reino milenar, é Jesus que vai reinar, Davi não podia fazer. Mas aí você volta e você vê Davi, a vida de Davi, como a última geração antes da vinda de Jesus. E aí você tem um fato muito interessante, por mais que devia ser evidente, eu não sabia disso, mas a vida de Davi é a biografia mais completa da Bíblia toda. Não tem nem Jesus não tem uma biografia semelhante a Davi, registrada na Bíblia. Os detalhes biográficos de Davi são os mais extensos de qualquer personagem na Bíblia toda. E isso é para nos mostrar que há algo diferente que vai acontecer com essa última geração. Ciclo de juízes. Sobe e desce, nunca sai daquela coisa que prendeu a nação. Sobe e desce. Tem períodos de avivamento, mas cai de novo. Tão certo quanto vem o avivamento, vem a apostasia depois. Saul foi o primeiro rei, mas o reinado dele era como no período de juízes. Ele foi um libertador, não tinha nem capital, ele agia assim. As características de Saul são as características dos juízes, não saiu. Mas Deus levantou Davi para quebrar o ciclo de sobe e desce. E aí tem, eu vou fazer referência, mas eu quero falar um pouquinho antes sobre essa parte do reino dividido, para depois voltar a mostrar o contraste. A gente pode contrastar Davi com Saul. Aprende muita coisa. Um rei segundo o coração de Deus, e Saul, aparente, orgulhoso, não se arrependia, tem muitas coisas para aprender na comparação de Davi e Saul. Tem muita coisa para aprender na comparação de Davi e Salomão, no último período dele. O coração de Salomão não foi reto diante de Deus como o coração de Davi. Então você aprende muita coisa sobre a diferença de Davi e Salomão. E você vai aprender muita coisa comparando o reino unido, o reino divino, o reino que Deus quer, comparando também com o reino dividido. Então, só quero jogar umas sementes aqui, umas coisas que têm me impressionado bastante. Esse período de Jeroboão e Roboão é o período que acabei de estudar lá com os irmãos em Americana, e tem um CD aí. Então, o que eu vou tocar assim, bem por cima agora, se alguém quiser ouvir com mais detalhes, tem um CD que tem 21 aulas sobre esse período aqui, né? Então, vamos abrir em 1 Reis capítulo 11. Panorâmica. Não, já tinha desistido no título já. Então, 1 Reis 11 é o capítulo da divisória entre esse período aqui de cima e esse período aqui de baixo. 1 Reis 11 mostra o início da queda. Versículo 1 fala assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com elas, eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A este se apegou Salomão pelo amor. Não sei se é a outra tradução, não sei se fala amor apaixonadamente, mas é uma coisa do coração. Então você percebe, né, Davi cometeu erros sérios, Mas o testemunho da palavra sobre Davi é que ele nunca desviou o coração. O coração dele. A gente estava até comentando agora na mesa do café com alguns irmãos, falando sobre situações que estão acontecendo na igreja. Deus não considerou de pouca gravidade o pecado de Davi. Amém, irmãos? Deus não considerou de pouca gravidade. Então, em nenhum momento podemos desprezar o pecado de Davi. A história está aí, a história biográfica de Davi está ali. A gente não tem uns capítulos na Bíblia que você fala assim, por que que está nas Escrituras? Umas histórias macabras, umas histórias terríveis, não edifica. É, mas é preciso a gente ver isso exatamente para a gente entender o que acontece com o coração humano e quais são as consequências. Segundo Samuel, gasta capítulo após capítulo. Ninguém estuda, ninguém entre aspas, né? Mas quase ninguém estuda, quase ninguém olha a segunda metade de Segundo Samuel. Que? Gente, para que eu vou ficar lendo aí sobre Absalão e Aminon e não sei o que mais, aconteceu isso? É, mas é uma história profunda para falar sobre o que aconteceu com Davi. Mas, apesar disso, esse não é o grande problema. O grande problema é o coração. Porque a Bíblia diz que Salomão amou, se apegou a essas mulheres pelo amor, e depois no versículo 3 fala, no final do versículo, suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Então, é uma condição do coração. A partir do coração, aqui a gente pode, eu vou falar sobre isso um pouquinho, pelo menos mencionar, mas podemos chamar isso de sensualidade. Sensualidade não é só sexo. Sensualidade é tudo que tem a ver com esse mundo material, atração, né? Isso que ele fala assim, não é para misturar-se com as outras nações. Mas Deus não queria alcançar as nações? Queria, mas não era para ser influenciado pelas outras nações. Então, é muito sério isso. Quando você vê uma coisa que Deus enfatiza durante todo o Velho Testamento, você tem que entender que Deus está dando muita importância para isso. Se fosse uma coisa de pouca importância, Deus ia falar uma ou duas vezes. Sobre a influência das outras nações, sobre tudo que aconteceu com Salomão e com o reino dividido, Deus fala vez após vez. Nós temos livros proféticos, capítulo após capítulo, Deus falando sobre pecados, meus irmãos, que a gente acha hoje que não é nosso problema. E eu tenho ficado pensando, gente, tem alguma coisa errada. A gente não está entendendo o propósito de Deus, porque se Deus estivesse falando sobre uma coisa que não é problema para nós, ele não ia gastar tanto tempo, tanto espaço na Bíblia falando sobre isso. Então, tem uma influência das outras nações, sensualidade, amar esse mundo. É como eu falei, é possível ter dinheiro. Eu falei assim, é possível ser muito rico, mas vamos abaixar um pouquinho. É possível ter um pouquinho de dinheiro e ter o coração totalmente para Deus? É possível, mas é difícil. Quanto mais difícil é. Então, a sensualidade, a atração do mundo é muito, muito forte. E Salomão começou aqui. Não tenho tempo para parar aqui, mas eu queria, no capítulo 11, eu queria mostrar uma coisa que é muito, muito importante a gente entender sobre o reino de Deus. Pedro já mostrou que a igreja é um prenúncio do reino vindouro. Isso está muito claro, não vou parar, esse princípio é muito bem explicado nesse livro. Jesus falou, Jesus trouxe o reino, ele falou assim, se eu, o versículo mais claro, né, quando, em Mateus 12, quando ele fala assim, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou. Então ele falou, o reino já veio. Mas ele fala vez após vez que o reino não veio ainda. Daí a pouco ele começa a falar, mas o reino de Deus não vem com visível aparência. Mas o senhor não falou que já veio? E aí os teólogos ficam brigando, né? Tem a escola que o reino já veio, tem a escola que o reino não veio, tem a escola que não sabe do que é o reino, né? Misturam o que é o reino. E Jesus falou, o mistério do reino, é que o reino já veio, mas o reino não veio. O reino já veio, mas o reino não veio. Mas como, Senhor? Os discípulos às vezes falavam assim, Jesus, você está falando muito complicado. Aí ele mudava um pouquinho, falava, agora nós entendemos. Mas o reino veio, mas não veio. Essa é a história da igreja. O reino veio, mas não veio. Olha os termos que Deus usa aqui para Salomão. No capítulo 11, versículo 11, Deus mandou um profeta. Aqui fala que Deus falou com Salomão. Não sei se foi para um profeta, mas fala assim, Deus falou no versículo 11, já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Ele vai usar esse termo, ele fala aqui, depois ele fala novamente quando o profeta vai falar com Jeroboão, ele fala assim, eu estou rasgando, estou arrancando, essa palavra é muito forte, estou arrancando o reino das suas mãos e estou dando para outro. Então, Jesus vai usar isso lá em Mateus 21, quando ele fala aquela parábola dos lavradores, ele fala assim, aqueles que não foram fiéis, por isso tirarei o reino de vocês e darei uma outra nação que vai dar frutos. Deus tira o reino e Deus dá o reino. Essa é a história da igreja. Uma hora está com o reino, outra hora não está com o reino. O fato que o reino veio, mas não veio, não podemos entrar nisso agora, mas é assim, que o reino veio em semente, o reino veio em demonstração. São os poderes do reino agora. Jesus trouxe o reino. O reino está ao nosso alcance. Mas, ao mesmo tempo, ele não veio em plenitude. Então, veio, mas não veio em plenitude. Então, nós vivemos no Velho Testamento, eles tinham reino somente no sentido exterior. Mas eles não tinham reino em realidade. A partir de Jesus, tem o reino em realidade, só que em forma embrionária. Mas não é o reino completo ainda. Então, mesmo se a igreja anda dentro dos caminhos do Senhor, o reino veio, mas não veio. Mas tem um outro sentido que o reino nem tem mais, é quando Deus tira o reino, aquele reino que tem, que pode no presente, Deus tira. Por que Deus tira? Porque as pessoas não estão mais representando. É um reino humano. Então tem um reino presente e futuro, mas tem um reino humano e divino. Deus gastou 1000 anos, meus irmãos, pensem nisso. Fora os 2000 anos antes, mas estamos falando de Abraão. Deus gastou 1000 anos para achar, lógico que tinha todo um processo, mas Deus gastou 1000 anos para achar Davi, para Davi achar Jerusalém. Olha aqui embaixo, aqui, o reino de Deus no Velho Testamento tem esses elementos. Lógico que tem toda a história anterior, estou só simplificando aqui, mas o reino de Deus no Velho Testamento tem Davi, sem Davi não teria reino, tem Jerusalém e tem a casa de Deus, que é o objetivo de Deus, onde ele vai morar, ele vai habitar na terra, esse é o que ele sempre queria. Mas eu queria mostrar aqui, também é só uma semente, tem nos livros de Sete Alianças, fala sobre isso, temos algumas coisas, né, falando já sobre o significado de Jerusalém, mas isso tem me impressionado muito, assim, a importância de Jerusalém. Davi achou Jerusalém. Jerusalém representa o reino de Deus na terra, porque reino não existe sem casa, sem trono, não existe. Jerusalém é o centro de unidade, Jerusalém é o centro de governo, Jerusalém é o centro de adoração, é onde tem o altar. Deuteronômio 12 fala que não era para fazer altar em qualquer lugar, só na cidade que Deus escolhesse. Então Deus levou 1000 anos para achar Davi, para Davi achar Jerusalém, e em pouco tempo o reino é rasgado, porque se, tem uma chave de segurança, não é isso? Eu fiquei imaginando o Jamé contando o negócio do filho dele, com uma lâmpada, que acho que não estava, eu não entendi bem assim, se estava ligada, se não estava ligada, né? Eu fiquei imaginando uma criança pegando, estava ligada? É, mas ele ficou fazendo assim, né? Mas eu fiquei imaginando, eu vou acrescentar um elemento, né, na figura, né? Imagine essa criança com os fios elétricos ligados na mão dele. Tinha que ter, Deus sabia que ia ter esse perigo. Então ele tem uma chave de segurança. Ah, é? Você está em Jerusalém, você está no trono, você foi chamado por Deus, eu que coloquei você lá, tudo por Deus. Ah, é? Não está mais com coração para mim? Desligou a chave. Não é mais reino de Deus. E a história da igreja e nossa história contemporânea é muito isso. Ah, mas aquilo ali é o reino de Deus? É. Pode ter sido. Mas no momento em que nós pegamos o reino em nossas próprias mãos, não é mais reino de Deus. E aí vem o reino dividido. Eu quero só falar rapidamente, eu quero só sugerir algumas coisas, eu tô tentando descobrir, eu tô pesquisando, preciso de outros irmãos, quem sabe muitas outras coisas vão se completar. Eu fiquei pensando por muito tempo, antes de chegar nessa hora, assim, eu sempre ficava pensando, na hora que eu chegar no reino dividido, eu ficava sempre pensando, é uma parte muito importante, né, uma parte de mais ou menos 500 anos, né, desses últimos 1000 anos aí, a história do reino dividido. Eu fiquei pensando, é uma parte muito importante da história do povo de Deus. Será que isso representa na história da igreja? Quem é o reino, quem são as 10 tribos que mantiveram o nome Israel? Quem é Judá? Judá e Benjamim, né? Tinha 2 reinos, tornou um reino dividido. Deus rasgou o reino, mas ele falou assim, eu vou deixar uma tribo com você. Ainda continuou bastante tempo. Então tem muitas coisas, eu não tenho nem o tempo, mas nem sei, acho que tem muitas ramificações. Eu ficava pensando, assim, lógico que eu não sabia que não era isso, mas às vezes eu ficava pensando, o reino dividido, como é que o cristianismo estava dividido na história? Quem eram as 10 tribos? O que isso representa? Bom, a divisão mais forte, mais clara na história da igreja é a igreja católica e a igreja protestante. Mas qual das duas que é Judá? Quem ficou com Jerusalém? Né, os católicos falam que são eles, né, porque são a sequência, né, da igreja apostólica, mas os evangélicos falam que eles que têm a base certa, né? Então eu vou indicar um outro livro, União Através da Comunhão. Gente, esse livro, a gente às vezes quer falar assim, esse livro é o que mais mexeu com minha maneira de pensar, assim, foram muitos, acho que são, eu tenho dificuldade de falar qual que é maior, mas esse livro abriu minha mente para entender várias coisas, e uma delas é para mostrar essa questão de católico e protestante. Então, se alguém tem dificuldade para entender católicos e protestantes no plano de Deus, leia esse livro, mas leia com o coração aberto, porque não é uma leitura superficial que vai mostrar a verdade, mas isso aqui, eu entendo que esse livro mostra em semente o que significa Jerusalém, qual é a verdadeira, e fala qual é a base de união, não é da igreja católica, instituição, não é da igreja evangélica ou protestante, a Bíblia, é uma outra coisa. Então, eu comecei a pensar, gente, não é Igreja Católica e Protestante. O que que é? Quem é Judá? Porque você sabe que Judá, eu coloquei Jeroboão e Roboão, mas você sabe que Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos e Roboão foi o primeiro rei de Judá e Benjamim. Então, não é a Igreja Católica e Protestante. Eles partilham de erros diferentes, mas eles têm basicamente o mesmo problema, eles estão fora do centro. Eles não estão em Jerusalém. Nenhuma das duas, como igreja, nenhuma das duas está em Jerusalém. Então as duas estão com Jeroboão. Gostou? Nenhuma das duas. As duas estão fora da base certa. Ninguém manteve a linha. Agora, a lâmpada de Deus, ela não se apagou. Lembra quando tinha alguns reis de Judá, desde os primeiros, né, o segundo, acho que o segundo rei de Judá, filho de Roboão, fala assim, ah, Abias não foi um rei bom e tal, mas Deus permitiu que ele continuasse porque Deus não queria apagar a lâmpada em Jerusalém. Então Deus manteve a lâmpada acesa através de grupos, através de pessoas, durante a história, não tem face, não tem uma linhagem, não tem uma instituição que representa, Judá representa a linha que Deus ainda manteve acesa, nem sempre, mesmo esses nem sempre ficaram firmes, porque dentro da história de Judá tinha mais reis idólatras do que reis retos, foram 7 ou 8 reis só de Judá aqui, foram fiéis a Deus. Então, essa é a minha sugestão. Essa divisão representa a igreja governada por homens, igreja institucional, pode falar, eu estava usando a expressão, institucional e não institucional. Só que tem muita gente, às vezes até líderes de igrejas institucionais, que não estão servindo a si próprios. Então, não é muito fácil, humanamente falando, você dividir. Fala assim, olha, toda igreja evangélica ou católica ou organizada, qualquer igreja é de Jeroboão. Não é tão simples assim. Mas todas as igrejas que se submeteram ao pecado de Jeroboão fazem parte dessa história aqui. As outras igrejas também caíram em problemas. Então, rapidamente, 1 Reis 12, só quero ler esse texto de Jeroboão, porque é muito profundo isso aqui, eu não preciso enfatizar muito, porque Deus falou isso entre nós de várias outras maneiras, então isso que eu tenho sentido no coração, à medida que eu fui estudando esse texto, foi gerando assim uma tristeza muito grande pela história da igreja, porque Jeroboão, ele começou um sistema que nenhum, eu sempre misturo, eu acho que o reino do norte teve 20 reis, e o reino de Judá 19 reis, acho que é isso. Mas nenhum dos 19 reis que vieram depois de Jeroboão, nenhum escapou do pecado de Jeroboão. E quando a Elisa estava falando, eu falei assim, o que ela estava falando sobre esse orgulho, esse gosto de sangue, lembram disso? Eu falei assim, é o pecado de Jeroboão. Porque é um vírus tão forte que um dos reis, se tinha um rei de Israel, das 10 tribos, tinha um rei que parecia que ia ser bom, não tinha? Vocês lembram? Tinha um que falava de zelo pelo Senhor, ele acabou com a casa de Acabe, que foi o pior rei, né, de Israel, ele foi instrumento de Deus para julgar, parecia assim, nossa, finalmente vai ter uma luz. Jeú, lembra? Jeú? Só que aí fala assim, Jeú continuou andando no pecado de Jeroboão. Não conseguiu escapar. Então, Aí entra naquilo que eu falei, é possível alguém entrar nesse sistema e não se contaminar? É uma coisa de fazer a gente chorar, é uma coisa de fazer a gente falar assim, Deus, como que isso? Olha só, eu vou só falar rapidamente os pontos aqui da religião de Jeroboão. Jeroboão fundou uma religião. Eu descobri, é até uma coisa talvez sujeita a questionamentos, mas eu consultei vários comentários, todo mundo concorda que os bezerros de ouro de Jeroboão não eram deuses em si. Ele falou, esses são teus deuses, ele fez os bezerros de ouro e falou, esses são teus deuses que tirou vocês do Egito. A mesma expressão que usaram no Monte Sinai. Quando Arão fez o bezerro de ouro, ele também falou, esse é o teu Deus. Mas na religião que eles estavam imitando, o bezerro de ouro não era o Deus, ele que carregava o Deus. O Deus deles ficava montado em cima do bezerro. Inicialmente, se você ler com muita atenção, Jeroboão não falou, gente, de hoje em diante, nós não servimos Jeová, nós temos um outro Deus, em nenhum momento aqui, depois chegou nisso, eles foram servir Baal, virou idolatria, mas ele não começou dizendo, nós não vamos mais adorar Jeová, nós vamos fazer uma religião parecida, mas não estamos trocando os deuses, nós estamos servindo a Jeová, mas de outro modo. Olha só, capítulo 12, versículo 26. Eu quero, assim, eu acho que é importante a gente sempre ver a raiz, de onde veio isso. Isso aqui é muito forte. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino, questão do reino, tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Ele estava entendendo que era uma competição entre ele e Roboão, era. Mas, na verdade, era uma competição entre o reino humano e o reino de Deus. Irmãos, a essência do pecado de Jeroboão é fazer alguma coisa que impeça as pessoas de ir a Jerusalém. Por isso nós precisamos entender o que é Jerusalém. As igrejas não falam, nós não estamos servindo a Deus, eles não falam isso. Eles falam assim, a gente precisa cercar as pessoas para que não fujam do nosso controle. O pecado de Jeroboão é o controle humano sobre as pessoas. Se as pessoas forem a Jerusalém, eu vou perder controle sobre elas. Se as pessoas forem adorar a Deus, irmãos, essas coisas não são claras no coração. Jeroboão estava pensando com toda clareza, né? Ele estava muito lúcido, né? Mas a maioria das pessoas, as pessoas que andam no pecado de Jeroboão, elas não entendem isso. É um vírus que pega nas pessoas, as pessoas não entendem, elas se sentem ameaçadas quando perdem controle sobre as pessoas. Se as pessoas forem conhecer a Deus, elas não vão mais precisar de mim. Então é o medo de perder as pessoas. Alguma semelhança com o que a gente vê por aí? Agora eu pergunto para vocês, é o que a gente vê por aí ou o que a gente vê por aqui? Eu acho que uma das coisas piores que nós fizemos como evangélicos é jogar todos os pecados para, primeiro para a igreja católica. Quem é idólatra não são os evangélicos, são os católicos. Amém? Alguém está acordado? Nós jogamos todos os pecados para os outros, até essa questão de instituição. Ah, não. Nós temos um grupo livre, a gente não tem problema com isso. Então, eu só vou enumerar aqui, porque nosso tempo está acabando. A causa de tudo, a raiz do pecado de Jeroboão, é o desejo de ter controle. Desejo de ter controle. Agora, o sistema de Jeroboão, como é que ele fez um sistema? Número um. Ele fez uma imitação do culto a Deus. Uma imitação humana. Aí tem várias coisas, né? Ele fez o pessoal ir para duas cidades. A coisa que mais mostra imitação é que ele fez uma festa, acho que está no último versículo, ele fez uma festa que em vez de ter no sétimo mês, que é a festa de tabernáculos, a maior festa, ele fez uma festa no oitavo mês. Então, assim, ele só mudou o mês, ele fez uma coisa humana. Nós temos feito muitas coisas humanas. Não é do jeito de Deus, mas é bem parecido. Bem parecido. Se vocês forem sentir falta do culto verdadeiro a Deus, mas vocês não vão sentir, porque a gente faz as coisas quase igual. Então, uma imitação. Número 2. O bezerro de ouro é uma forma de trazer Deus, de visualizar Deus. Você traz Deus para uma forma mais visível. Deus lutou muito para inculcar. Deus não tem imagem, não tem nada assim, mas ele trouxe uma forma de trazer Deus. Nós temos muitos bezerros de ouro para trazer uma forma mais visível, mais clara, para trazer Deus no nosso meio. Número 3. Facilidade, olha no versículo 28, pelo que o rei, tendo tomado conselho, cuidado com quem se toma conselho, né? Fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho vocês irem para Jerusalém, a gente tem uma religião mais fácil, tem um jeito mais fácil. Então ele fez uma facilidade humana. É muito, a gente quando lê que todos os homens tinham que subir 3 vezes para Jerusalém, é difícil, né, para o povo naquela época, largar tudo que estavam fazendo e 3 vezes para Jerusalém. Então ele falou uma coisa que o pessoal estava achando difícil mesmo, é muito difícil para vocês irem para Jerusalém, eu tenho um jeito mais fácil. Então, facilidade. Número 4, ele fez um sacerdócio de qualquer pessoa. Sacerdócio de qualquer pessoa. Ah, mas isso está certo, não está? Na nova aliança é qualquer pessoa, né? É? Sacerdote é qualquer pessoa? Não, a Bíblia diz que ninguém pega essa honra para si mesmo. É Deus que chama os sacerdotes. Ministério na casa de Deus não é política humana, não é o homem que designa. Ele fez sacerdote qualquer pessoa. Quem quer sacerdote? Tem outro lugar que eles acusam, né? Ah, você fala, se a pessoa trouxer uns bezerros, uns novilhos, você já faz dele um sacerdote. Quer dizer, se a pessoa faz alguma coisa que traz vantagem para nós, ele já é sacerdote. Então, tem muitas maneiras de você aplicar isso, muito fácil. E número 5, ele, Jeroboão, era rei e sacerdote. Ele sacrificava a Deus, está no último versículo também, que ele sacrificou no altar que fizeram. São algumas coisas só, mas esse último ponto, por que isso é importante? Deus nunca permitiu que o rei fosse sacerdote. Só uma pessoa pode ser rei e sacerdote, quem é? Jesus. Ninguém pode ser rei e sacerdote, por quê? Deus não permitiu todo o poder em um homem. Quem representa Deus como sacerdote não pode administrar. Eu não vou entrar nessa questão aí, mas os apóstolos do Novo Testamento se recusaram a administrar a igreja para poder servir ao Senhor. Deus não permite, e é o que está acontecendo em muitas igrejas, o sistema de Jeroboão é eu ouço de Deus, eu administro, eu faço tudo. Isso é fórmula para reino humano. Deus não permite que isso seja concentrado em um homem só. Então, esse é o sistema de Jeroboão. Isso tem me preocupado muito, porque eu vejo isso permeando tudo. E agora, só quero falar rapidamente sobre Roboão. Roboão também, capítulo 14, só para anotar. Roboão também entrou em pecado. No final, os dois entram no mesmo pecado, porque o sistema de Jeroboão acaba convergindo, acaba produzindo idolatria. Roboão entra direto em idolatria. Capítulo 14, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel. Versículo 22. Fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor. Com seus pecados que cometeram, provocaram no azelos mais do que o fizeram seus pais. Edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Havia também prostitutos cultuais na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Eu só vou tocar nisso, não temos mais tempo, mas é uma sugestão também. O pecado de Jeroboão é o controle humano. Sede de poder, impedir as pessoas de ir a Jerusalém para poder controlar. Roboão, não fala que Roboão fez o povo de Judá pecar. Fez, Judá pecou e Roboão foi junto. Mas eu quero dizer assim, não foi uma coisa que precisou de uma liderança para fazer acontecer. Aconteceu aquilo que vai acontecer durante todo o tempo, cada vez que o povo se afasta de Deus, eles acabam caindo em idolatria. Essa idolatria tem uma figura que, versículo 23, fala do poste ídolo, que no original, algumas bíblias falam bosque, mas não é bosque. Era um poste, o poste ídolo tem uma conotação correta, porque era um poste, representava a deusa Azerá. Astarotes, Azerá, era a deusa, né? Baal masculino, Azerá feminino. Mas, simplificando, Azerá era a deusa da fertilidade. Por que as outras nações tinham esses deuses? Porque eles invocavam os deuses para que chovesse, para que tivesse plantações, para que as coisas dessem certo. Mas essa necessidade de buscar, o povo de Israel, eles não precisavam disso. Deus já tinha prometido, se vocês fizerem o que é certo aos meus olhos, a chuva virá no seu tempo, vocês vão colher, vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Mas as outras nações buscavam essa fertilidade, essa prosperidade nos outros deuses. E Judá também não começou falando, agora nós não queremos mais Deus. Eles começaram assim, é Deus e também Azerá e essas outras coisas. Porque a gente pega a ajuda de Deus e a gente pega um apoiozinho de outro lado também. E a ideia aqui, só para ganhar tempo, a ideia aqui é que a raiz disso tudo, Jeroboão é controle humano. O pecado de Roboão e de Judá era a busca de prosperidade em outra fonte que não é Deus. A busca de prosperidade. Que depois fala que Jeroboão acabou caindo nisso também. Então, o fim de tudo é idolatria. E é isso que eu quero dizer mais uma vez. Os evangélicos, a igreja evangélica no Brasil principalmente, ela foi edificada, ela foi construída, eu sei que tem muitas coisas boas, eu não estou jogando fora as coisas boas, mas grande parte da igreja evangélica foi construída atacando os católicos. A igreja evangélica é uma igreja que foi construída atacando o católico. E o católico é idólatra. Nós não. nós acabamos com toda a idolatria. Primeira coisa que você faz, ó, você quer se converter? Então deixa eu entrar na sua casa, vou tirar todos os ídolos que tem nas paredes, imagens e tal, vamos tirar tudo. Idolatria, acabamos com a idolatria. Glória a Deus, essa pessoa não é mais idólatra. Gente, com isso, eu não estou falando que idolatria para Deus não tem problema, eu estou falando que nós caímos numa armadilha de pensar que nós resolvemos a idolatria, quando a idolatria, a raiz dela é a busca de prosperidade para nós mesmos. Tudo isso que nós ouvimos esses dias, que a igreja voltada para si mesmo, nós estamos com postes ídolos dentro da nossa casa de Deus. Então nós temos, por um lado, o sistema que procura controlar os homens, mas por outro lado, até esses grupos, né, essas igrejas e grupos e a chama que Deus não deixou apagar, mas todos caíram, né, a não ser quando Deus trazia de volta, todos caíam nesse erro fundamental de idolatria. Irmãos, idolatria é um pecado sério, é um pecado profundo, não é uma coisa superficial. Não são os católicos que são idólatras, nós temos idolatrias muito piores. E nós estamos achando que está tudo bem, porque nós não temos imagem na parede. Então, esses pecados têm permeado a história da igreja. E nós precisamos achar o caminho de volta para Jerusalém. Precisamos achar o caminho de volta. Enquanto eu estava dando essas aulas lá, assim, uma coisa que eu sempre ficava pensando, gente, mas no Velho Testamento, Deus nunca deixou o povo sem advertência. Ele, desde o começo, lá para Jeroboão, ele mandou um profeta, lembra? 1 Reis 13, mandou um profeta para falar com ele, estava lá, talvez inaugurando aquele altar de Betel. Deus mandou um profeta e falou com ele lá, o braço dele paralisou, depois sarou de novo, Deus deu sinais. Deus sempre mandou profetas para falar com o povo, vocês estão fazendo um reino que não é meu. Agora, uma coisa importante, em algum momento, ó, o reino divino virou reino humano, mas em nenhum momento Deus falou que Israel não era povo dele. Amém, irmãos? Em nenhum momento, nenhum dos profetas falou, ah, mas vocês não são mais meu povo. Ele falou assim, não é mais meu reino. Agora, esse é o perigo, nós estamos com muita coisa, fazendo muita coisa que não é mais reino de Deus. Somos povo de Deus, Deus vai tirando o povo, Deus vai convergindo o povo para Jerusalém. A história do reino dividido mostra como quando Deus movia em Judá com um rei que era temente a Deus, muita gente vinha das outras tribos, porque era tocado por Deus. Deus tem o povo, mas a grande pergunta é, o que nós estamos fazendo é reino de Deus ou é reino humano? Jerusalém, como nós vamos achar Jerusalém? Eu quero só indicar esses dois livretinhos, o novo cântico de Bob Mumford, nós temos aí, são livretos rápidos, você lê 15 minutos cada um. Eu nunca vi uma descrição mais profunda sobre sensualidade na igreja, principalmente o livreto número 2. Isso aqui é para, principalmente para músicos, porque ele fala sobre a palavra procedente, ele fala sobre a música, mas ele entra no que é sensualidade, o que, que é buscar, assim, a gente tem sensualidade desmascarada, né? Tem adultério, tem muitos pecados na igreja que são resultado, irmãos, a gente tem que ver, essa idolatria, ela resultou de buscar prosperidade de outra fonte que não é Deus, de estar voltada para si mesmo. Tudo que nós estamos ouvindo nesses dias é essa situação. Isso leva, infalivelmente, se não parar o curso da idolatria, isso vai levar para esses pecados sensuais. Agora, o pecado sensual, lê esse livro aqui, esse livretinho, que você vai entender a sensualidade de outra forma. Porque ele fala de pessoas que querem buscar as bênçãos de Deus só para sentir prazer. É um negócio que até você fica até com medo. Porque isso é fácil, fácil de entrar no nosso coração. Então, tem que tomar cuidado com o coração, tem que ter muito temor diante de Deus. Deus promete nos profetas, Zacarias, eu acho que tem em Jeremias também, Deus promete unir o reino dividido. Ele falou que ele vai unir Efraim, que representa as 10 tribos, e Judá. Zacarias fala claramente, eu vou unir em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém é a base, Jerusalém é a verdadeira comunhão. Irmãos, eu, só para dar uma palavra de confirmação, eu tenho 100% de confirmação do carisma do irmão Pedro para a unidade. Esse jornal do Grupo News, aquele penúltimo que fala sobre unidade, é coisa preciosa. Você vai ler coisas ali que vão ajudar a entender sobre o que é Jerusalém. Nós temos que achar Jerusalém, porque se não achar Jerusalém, ninguém escapa. Eu fiquei com temor quando eu vi assim, ninguém conseguiu escapar do pecado de Jeroboão. Ninguém conseguiu, os reis, né? Então, nós temos que achar Jerusalém, porque senão nós só vamos perpetuar. Houve guerra, né? A palavra fala várias vezes, houve guerra todos os dias entre Jeroboão e Roboão. Pois entre Asa e Baasa, irmãos, nós estamos lutando, essa instituição e não instituição, isso teve guerra durante toda a história da igreja, e não é só os grandes perseguindo os pequenos não, os que saem da instituição, combatem, criticam, desprezam, é guerra mesmo, em vez de guerrear contra os inimigos de Deus, nós estamos guerreando uns contra os outros. Mas Davi, só terminando com essa mais positiva, a última geração antes de Salomão é a geração de Davi. Davi, que tem a biografia completa, Deus mostra como ele tratou com o pecado na vida de Davi. Eu acredito que Davi passou por 3 fases de grande angústia na vida dele. Uma a gente não tem uma descrição, é mais subentendida. Ele estava cuidando das ovelhas no deserto, quando Samuel chegou e queria ungir o rei, e Davi era esquecido. Então a gente entende pela sequência que Davi gerou salmos, gerou o ministério de louvor, quando ele era esquecido, os irmãos dele desprezavam. Você vê na história de Golias que Davi era esquecido, era desprezado, ninguém dava valor. Então Davi já começou a vida dele com Deus como rejeitado, como passando por esse período, não temos muitos detalhes. Mas depois Davi passou por 2 fases dificílimas de se superar. Primeira fase, Deus tirou, a primeira eu acho que foi antes de ser ungido, mas a segunda fase de provação dele foi depois que ele derrotou Golias, que ele foi ungido, ele derrotou Golias, ele foi reconhecido, as mulheres cantavam que ele ganhava muito mais batalhas do que Saul, lembra disso? Então ele estava assim no auge, Deus estava operando na vida dele. Aí de repente ele tem que fugir, estima-se talvez de 7 a 10 anos fugindo de Saul. É muito difícil alguém descer de um período de ser usado por Deus e ficar fugindo no deserto e não querer fazer alguma coisa para ajudar Deus a voltar, né? Assim, né? A grande ilustração é quando Saul estava ali na caverna, ele podia ter matado todos a equipe dele tinha confirmação de Deus que era para matar. Ele, assim, a circunstância, pega aquelas 7 luzes da vontade de Deus, ele tinha uma porção, né? conselho das pessoas que estavam do lado dele, circunstâncias, a promessa de Deus, estava tudo alinhado. O que que Davi mostra? Agora aqui que eu quero que vocês terminem comparando Davi com o reino dividido. O que que Deus tirou de Davi? Qualquer sede de poder, qualquer apego ao poder. Saul é ungido de Deus. Eu chamo Saul de ungido de Deus, não é na frente dele não. Eu chamo Saul de ungido com os meus colegas. Você sabe o que é isso? Você está falando sobre um homem que está fazendo coisas provocadas por Satanás, e você não está criticando, você está chamando ele de ungido de Deus, e ele não toma nas mãos dele, nenhum momento ele luta para conseguir o que Deus prometeu para ele, é promessa sua, toma posse. Não, Deus tratou com ele longos anos, depois ele se torna rei, traz a arca, acha Jerusalém e cai no pecado. Terceira fase dele. Essa quase ninguém consegue levantar. Pensa na história, pensa nos homens bíblicos, pensa em tudo que você conhece. A pessoa depois dessa fase não levanta mais. E ele ainda caiu no segundo pecado de recensear o povo. Mas naquele segundo pecado, Deus mostra o altar para ele, ele trouxe a arca, mas ele não tinha o altar, lembra disso? Ele trouxe a arca para Jerusalém, mas ele não tinha restaurado o altar. Deus mostra para ele o altar, lugar da casa de Deus, e ali Deus levanta Davi depois de longos anos de tratamento, e nesses anos de tratamento, Davi também mostra que ele não tem apego pelo poder. Absalão toma o trono, ele sai de Jerusalém por conta dele, ele não luta contra, como é que chama aquele que jogava pedras nele? Simei, ele não manda matar Simei, ele não leva a arca de Deus com ele, ele fala assim, se Deus quiser me trazer de volta, é Deus que é rei, sou eu. Essa posição não é minha, eu estou saindo. Ele tinha muita consciência de que Deus é soberano, então só queria mostrar essa diferença. Davi levantou-se de novo pelo altar, depois da terceira fase de tratamento de Deus, e ele faz todos os preparativos para a casa de Deus. Então, essa é a nossa esperança, Deus vai quebrar os ciclos, Deus vai tirar essa raiz que está dentro de nós e vai nos preparar para a vinda do grande rei. Amém.